mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Contado. O cachorro hoje está contado.
Por quê, seu Canhoto?
O número da sepultura daquele político que morreu está em todos os jornais. A turma vai carregar no cachorro. Eu não estou aqui para ter prejuízo, não. Já sabe, hein? 1.220 contado.
Falado, chefe. O pessoal está mesmo mandando ver no cachorro?
É, mas o golpe. Um milhar assim é palpite certo.
Mas também, se não der, eu conheço alguém que vai faturar horrores. Dá fogo aí, gente.
Ah, pelo amor de Deus, já vai acender esse charuto fedorento, ô neném homem.
Mais fedorento que meu charuto é você. Eu não reclamo. E antes que eu me esqueça, neném homem...
Vamos deixar de briga, epa.
O que é?
Você, ô mãozinho, deixa de implicar com a neném, hein? E você, neném, pode muito bem ser menos agressiva. Que diabo.
Não adianta, chefe. Eu não sei me controlar. Mexeu comigo, eu estouro. É na hora. Eu tenho gene forte.
É, todo homem é a si mesmo.
Quem é homem aqui? Diga, seu cafajeste. Diga, senhor rascasse que veste. Quem é homem?
Eu, ora, eu sou homem. Eu, o chefe e os outros parceiros. Todos nós aqui somos homens, né?
É, saiu pela tangente, irmãozinho. Bom, eu vou andar. Já sabem, qualquer coisa eu tô lá em casa.
Falou, seu canhoto.
E vocês fiquem atentos.
Vai deixar.
Todo mundo em cana. Mão pra cima. Ninguém se move.
Aí eu vou apagar a luz, chefe. No escuro a gente se manda.
É, santo neném, cuidado, hein?
O que vocês estão cochichando aí?
Nada, senhor. Nada. Eu tava dizendo que... Chamada!
Você não escapa. Atirem, rapaz. Atirem. Tentando escapar, cerca os outros, eu vou atrás dele. Pare, eu atiro, pare! Acertei o olho, tá morto. O garoto tá morto. Vamos embora, gente, se manda! Vamos na viatura, vamos embora, se embora!
Ai, Jesus! Olha-me, Deus, mataram o senhor Canhoto! Foram os homens, raios os matam! Mataram o seu Canhoto!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Ponto do Crime. E participa do programa Auricéia Araújo como Neném, Canhoto Carlos Leão, Mãozinha Isaac Bardavi, Polícia Jorge Moreira, João Paulo Lai Júnior, Jarbas Wilson Marcos, Laura Carmen Sheila, Crisanta Amélia Ferreira, Miguelão Geraldo Velar, Jorge José Valuz e Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra de Isaías Silva, sonoplastia Urgel de Castro, operador Francisco de Assis, ensaio e direção de Domício Costa. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento Polícia Judiciária. É isso aí. Tá sim, mas depende de quem tá falando. Sabe como é, né? O quê? Ah, sim, doutor comissário. Pode esperar. E daqui mesmo. A maneira aí que eu vou chamar, viu? Momentinho, tá? Momentinho. O que, que o doutor comissa tá querendo? Vai ver alguma cabeluda que vem por aí.
Ô, chefe. O que é, Josão?
O comissário do ADP quer falar com o senhor, ele está na linha.
Ah, obrigado, Josão. Eu atendo aqui mesmo. Pronto? Inspetor Santos falando? Ah, sim, sim. Como vai, comissário Pedro?
Uhum.
O que é que o senhor manda? Quê? Sim, sim, eu ouvi falar. Bom, aliás, está na manchete de um dos matutinos. Foi ontem, não foi? O quê? Não foi uma batida policial? É, mas o jornal de... Aparece até a fotografia da viatura. Como disse? Aquela viatura não pertence à polícia?
Mas...
Ah, sei. Estou entendendo. É, eu acho de uma audácia sem nome. Mas hoje em dia os marginais são capazes de tudo. É. Uhum. Sim, claro. Pois não, pode contar comigo. É, eu vou agora mesmo para aí. Pode deixar, eu me encarrego do assunto. Até já, comissário. É, essa é forte. Uma batida da polícia que não foi efetuada pela polícia. Sr. João.
Pode mandar, chefe.
Vamos sair. Parece que temos um caso complicado para resolver.
Estamos aí. Eu sabia que era algum bochicho. Estava sabendo. Ah, essa não, chefe. Os caras que deram a batida no ponto do bicho não eram da polícia.
Foi o que o comissário Pedro acabou de me dizer.
Mas como é que pode, seu? Está no jornal o retrato da viatura. Aliás, esse repórter tá com tudo, sabe, chefe? Pelo que diz, ele ia passando pelo local bem na hora do pega pra capar. Maior rebu, gente correndo, bala pra todo lado e o camaradinha bem na dele, batendo retrato pra reportagem. Clec, clec, clec. Cara sortudo, hein?
É, e vamos procurá-lo pra pedir detalhes. Ah. Talvez esse repórter nos possa ajudar, Jorge.
Ah, o comissa passou a bomba pro senhor, é, chefe?
Pra mim só não. Pra nós. O caso está afeito ao nosso departamento.
É, sempre assim. Quando os homens tocam com um caso difícil, chuta pra corda. Isso é, manda pra gente, né?
A polícia afirma não ter nada com o assunto. Não foi uma batida policial. A reportagem diz que o carro da polícia chegou e de dentro dele saíram homens armados que invadiram o ponto do bicho. E diz mais, faz uma acusação muito séria. Diz que o policial atirou no banqueiro canhoto depois que este, tropeçando, caiu na calçada.
Nossa!
Diz que o bicheiro ergueu as mãos em sinal de que se entregava, mas que mesmo assim o policial fez fogo. O homem foi praticamente estraçalhado por uma rajada de metralhadora. Precisamos apurar o fato, não?
É, isso aí, chefe. Atirar num homem desarmado e caído é uma tremenda covardia. Pega mal, paca, hein?
O comissário me garantiu que não foi nenhum policial. Em suma, o caso todo é muito esquisito. Canhoto era um banqueiro antigo, conhecido das autoridades, mas nunca apanhado em flagrante. Um homem muito rico, que sempre contou com excelentes advogados para defender seus empregados. E todos esses advogados já estão se movimentando para provar que foi uma cilada sórdida. Que a polícia não queria prender, e sim matar o banqueiro canhoto.
Ah, a polícia? Mas por que motivo, chefe? Aí, bastava prender o homem e deixar na sombra por um tempo, né? Ah, bom remédio para os nervos, né?
Pois é, Jorgão. E aqui vamos nós para falar com o tal repórter.
Jarba, senhor.
Foi você que fez a cobertura daquela falsa blitz ao ponto de bicho?
Ah, foi sorte, pura sorte. Ia passando quando vi os homens chegarem com o carro e saltarem armados. E logo que ia ter um furo pra mim, né? Sabia que ali tinha um ponto de bicho. Preparei minha máquina e fiquei na campana. Demorou muito e começou o tiroteio.
Como é que é? Os bicheiros trocaram o tiro com a polícia, é?
Bem, os tiras entraram na marra e logo depois lá dentro começou o fuzuê. Eu só vi quando o canhoto saiu correndo para um lado, a neném homem mais mãozinho para o outro, e os outros bicheiros deram nos carros. Aí os homens saíram atrás em perseguição, né? O canhoto tropeçou e caiu no meio fio. Foi então que o tira que vinha atrás começou a atirar. Bom, eu vou dizer uma coisa. Para mim aquilo foi um verdadeiro assassinato. O homem estava desarmado e caído. Eu vi quando ele ergueu os braços e rendeu. Mas o cara atirou-se mesmo, né? Em seguida, vendo o canhoto morto, chamou os companheiros, meteram-se todos no carro e partiram na maior velocidade.
Você fotografou a viatura policial. Na foto mostrada em seu jornal, vê-se perfeitamente a viatura se afastando. Você não fez outras fotos?
Bem, enquanto os homens estavam lá dentro, eu bati umas chapas do carro. Mas não achei que fosse importante. A importante mesmo é aquela do carrão se mandando.
Escuta aqui, onde é que estão os outros retratos, hein?
Ah, aqui mesmo minha mesa trabalha, eu mostro. Ah, aí.
Uhum. É. Fotos bastante nítidas. Nesta aqui vê-se mesmo o número da licença da viatura. É, eu fico com elas.
Ei, mas isso é material do jornal, eu não
requisito as fotos e passo um recibo. Quantas tem aí,
autor? Ah, deixa que eu conto, chefe, deixa que eu conto. Uma, duas, três, quatro, oito fotos, chefe.
Eu passo o recibo. Deixa eu ver. Recebi 8 fotografias por empréstimo. Pronto, aqui está.
Tá bem, né? Eu não quero encrencas comigo.
Vocês são gozados. Não quero encrenca com vocês. Mas adoro meter a gente em bruno. É como diz o outro. Pimenta...
Chega, Jorjão, chega. Vamos embora. Ah, é verdade. Em sua reportagem, você fala na fila do banqueiro canhoto. Tem aí o endereço dela?
Bem, eu tenho, né? Mas eu...
Mas nada demais mais. Passa logo o endereço antes que eu te esquente, ó, seu.
Ei, pera aí. Solta meu braço, seu cara. Tá aqui. Fica no rocha.
Muito bem. Por enquanto é só. E você, rapaz, tome muito cuidado com o que escreve. É fácil levantar calúnias contra uma corporação, mas também é muito fácil você responder um processo por isso.
É, isso aí, meu camaradinho. A gente tá com um processo em cima de tua carcaça que tu morre velho sem desembrulhar a trança.
Vamos embora, Josão. Vamos embora. Vamos fazer uma visita de cortesia à filha do banqueiro.
Eu me chamo Laura, inspetor. É, foi mesmo uma desgraça. Minha mãe morreu não faz 3 meses e agora... Agora acontece isso com meu pai. Fiquei sozinha no mundo. E eu não me conformo, eu não me conformo. Vocês da polícia assassinaram meu pai.
Olha aqui, dona, eu acho bom ficar boazinha e não dizer besteira, viu? Você pode se dar mal aí, né?
Vamos com calma, Jorjão. Olha, senhorita, eu estou lhe dizendo que a polícia não teve nada a ver com o caso. Não foram homens da polícia que invadiram um ponto de jogo e mataram seu pai.
Como não foi? Que mentira deslavada é esta? Então eu não li a reportagem? Não vi no jornal a fotografia do carro da polícia fugindo depois que mataram meu pai?
Dou-lhe minha palavra de que não foi a polícia. Pode crer em mim.
Crer em sua palavra? Na palavra de mentira? Vai me enganar que bandidos desconhecidos tomaram emprestado uma viatura policial para praticar o crime. Essa é forte demais, inspetor. Eu sinto muito, mas essa desculpa não pega.
Pois eu lhe garanto que aquela viatura não pertence à polícia. Segundo acredito, trata-se de um carro semelhante a muitos que nos servem. Habilmente disfarçado.
Sim.
Trata-se de uma veraneio do ano 70 disfarçada em carro de polícia. Já estamos averiguando a origem do carro. A licença pertence a um carro particular. Já localizamos o dono. A veraneio foi roubada há 3 dias. Tempo suficiente para pintarem-na como se fosse um carro policial e depois praticarem um assalto ao ponto de seu pai.
O senhor quer que eu acredite nessa história da carochinha?
Breve eu lhe darei todas as provas de que é verdade. Tudo que eu estou lhe afirmando. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas à senhorita.
Tá, vá lá. Pergunte o que quiser. Se eu souber responder.
Sabe de algum inimigo de seu pai? Alguém que tivesse interesse em sua morte?
A única pessoa que gostaria de ver o papai morto é o Miguelão.
Ah, o Miguelão Boa Boca, o famoso banqueiro, é?
Ele mesmo. Há muito vinha insistindo para comprar os pontos de papai. Papai sempre recusou sequer discutir o assunto. Antes de mamãe morrer, o Miguelão veio aqui em casa uma noite. No começo foi um gentil, maneiroso, Mas quando propôs a compra dos pontos e papai recusou, o homem virou fera. Essa é uma opção de desaforos e garantiu que ia tratar da saúde de papai. Que ele fazia o negócio por bem ou... Deixou no ar que ia tirar vingança. Eu não sei, não posso garantir nada, inspetor. Mas eu achei muito estranho o acidente que mamãe sofreu.
Sua mãe faleceu vitimada por um acidente?
Foi. E é saindo de casa quando um carro em alta velocidade atirou a luz. Coitada. Morreu na hora. Ninguém soube dizer que carro era ou mesmo o número da licença. Para mim foi crime. Mas papai era uma cabeça dura. Disse que não ia chamar a polícia para resolver os seus assuntos particulares. Que ele mesmo acertava as suas contas.
Como eu pensava. Guerra entre contraventores. E o Miguelão, boa boca, está metido no assunto. É, Jorjão, vamos ter panos para mangas.
É, isso aí, chefe. O Miguelão não é pouco se cheire, não, sabe? Aquele eu manjo muito. Cara durão. Mas pode deixar, a gente dá um jeito nele. Jacarandá também é duro, o machado bota ele abaixo, né?
Laura, desculpe, eu não sabia que estava com visita.
Salve ele, pode chegar, João Paulo. Você é nosso conhecido, faz uma par de tempo, vamos chegando.
Mas, João é o nosso amigo, ele trabalhava com...
Laura, a gente sabe, dona. O moço aí trabalhava para seu pai, não é isso? Era o que chamo de olheiro. Mas falhou no momento preciso. Deixou os caras se aproximarem, invadirem o ponto sem dar o alarme. Ó, cara, você deixou o maior furo, viu? O maior furo da paróquia, meu camaradinha.
Bom, eu estava tomando um café no boteco da Crisanta. Não vi os tiras chegarem. Ô, Laura, eu juro...
Eu acredito em você. Eu acredito, João Paulo. Se você tivesse podido fazer alguma coisa, teria feito.
Você conseguiu escapar, não é? Correu junto com os outros?
Era a ordem que o patrão sempre nos deu. Na hora do pega, cada um por si e Deus por todos. Se alguém fosse apanhado, ele defendia a gente com bons advogados.
Eu manjo a jogada, eu manjo. Os advogados chegam e começam aquele blá, 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 blá. Só falta dizer que vocês são os anjinhos transviados numa procissão que ia passando na hora da blitz. Eu manjo muito.
O que você está fazendo nesta casa, João Paulo?
O senhor compreende, né?
O João Paulo é meu namorado, inspetor. Íamos ficar noivos.
Golpe do baú, né, malandro? Filhinha de banqueiro rico.
Escuta aqui, ô, Jorjão Três Pernas, eu não admito que você...
Se manca, garotão. Pra mim, você é nada de coisa nenhuma, tá sabendo? Aqui, como tá deve, eu faço você virar vitamina sem passar no liquidificador. Não te encresta pro meu lado, não, que aqui é lá de baixo, viu como
Vamos
é que é?
Com calma, que é isso? Mas então, vocês iam ficar noivos... E o seu pai apoiava esse casamento, moça?
Meu pai? Bom, eu... Ora, inspetor, eu sou maior e eu sou dona do meu nariz.
Pode ser que agora, com seus pais mortos, você mande realmente. Antes disso, eu duvido muito. Conheço de sobra a fama de canhoto para saber que ele trataria logo de acabar com um namoro que não aprovava. E você se arriscou, rapazinho.
Me arrisquei a quê?
A acabar recheado de ameixa e na horizontal num desses matagais da vida. Tá sabendo aqui, ó? Cara, cemitério de Panaca é terreno baldinho, sacou?
Vocês não têm nada contra mim. Não me deram flagrante.
Nós sabemos que você conhece as leis. Aliás, isso não é nenhuma novidade. Não há quem conheça melhor as leis do que o contraventor. Vocês sabem todas as manhas. Bom, vamos andar, João. João? Temos mais o que fazer do que ficar aqui batendo boca com esses dois. Adeus, senhorita. E quanto a você, João Paulo, não se esqueça do ditado. Tantas vezes vai o pote à fonte,
que um dia... Isso aí, chefe. Tantas vezes vai o pote à fonte, que um dia a gente pega o pinta com a mão do pote.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral... O Ponto do Crime. E passamos às cenas finais da história de hoje, O Ponto do Crime, de O Teatro de Mistério.
Eu sabia que o senhor ia pintar por cá. É como diz o outro, as ondas brigam e quem paga são os mariscos. Olha, senhor inspetor, eu não vi nada, eu não sei de nada. Eu estava bem aqui no meu balcão.
Tá. Sabemos, velha crisanta, que você é outro anjinho de procissão.
Olha só, ó, Jorjão das Dúzias, anjinho de procissão.
Diz que eu te peço a mão nas fuças por tu ter vida. Ó, minha mãe não é osso pra dar em boca de cachorro, não, tá sabendo?
Cachorro!
Chega! Que é isso? Vamos parar com isso. Os dois, hein? Que coisa. Como é, crisanta? Vai ou não contar o que sabe?
Homem, senhor inspetor, eu caso muito pouco sei, eu quase nada sei.
Lá vai ela começar a cantiga, chefe. Deixa eu apertar essa cara, deixa eu apertar essa cara.
Por enquanto não, Jorjão. Ana Crisanta é uma pessoa de bem, uma pessoa inteligente, e sabe que a melhor maneira é colaborar conosco. Não é, dona Crisanta?
Pois, senhor inspetor, eu sempre colaborei com a lei. Eu sou mulher bem. Agora vem esse sexta-feira, ia me prometer pancada e isso é mal feito.
Já passou. Tome. Pronto. Vamos ao que serve. Você viu o carro encostado no ponto?
Eu não havia de ver. Para isso, deu-me nosso senhor dois olhos. Eu vi esse senhor, era um carro grande, preto e branco, com os números pintados.
Números pintados dos dois lados?
Isso aí eu, do lado que estava virado para cá, tinha um número deste tamanho.
E do outro lado? E em cima?
É, como é que eu posso saber, hein? Eu tenho os olhos de raio-x, é o homem.
Do outro lado eu não digo que a senhora visse, mas em cima.
Passa, daqui do balcão, que fica um pouco mais alto do que a rua, eu vi o teto do carrão, sim, senhores.
Ah, ele tinha número, tinha?
Aí ele é galo, senhor.
Você reparou o número de cima do carro?
Bem, o número, olhe, senhor inspetor, agora que o senhor tocou no assunto, é que eu cá me lembro. A parte de cima do carro era pintado de preto e não tinha número nenhum, não, senhor.
O quê? Pintado de preto e sem número?
Isso mesmo. Eu até na hora achei esquisito, mas sabe como é? Eu deixei pra lá.
Tá vendo,
é?
Chefe? Não era mesmo o carro da polícia.
Ai, tem uma bonita, sim, senhores. Então querem me dizer que o carro de polícia que eu vi não era de polícia? Seria um passarinho, por acaso? Ora, deixem-se de histórias lérias.
Posso garantir que não era um carro da polícia. Em primeiro lugar, porque as viaturas da polícia têm os tetos pintados de preto, mas com letras bem grandes em branco, ou melhor, números. E depois aquele carro não era igual aos carros da polícia. Era uma veraneio de tamanho igual, mas não tinha parte traseira para conduzir presos.
Ora, dá-se. Isso é certo, sim, senhor. Eu estranhei. Os carros de polícia parecem cuscuzeiros cheios de buracos atrás. Aquele não tinha buracos, nem era fechado, tinha vidros.
Está vendo, dona Crisanta? Está provado que não era um carro da polícia.
Xiça, e o que era então?
Um carro qualquer camuflado para dar pinta de carro de polícia. Diz aqui um negócio, tinha sereias?
Se tinha sereias?
Sim.
Eu sei. Pois se os camaradas chegaram tão de mansinho, quando lá foi só aquela bulha dos infernos, eu ficava meia doida cheia atrás do balcão, que eu tiro não tem endereço, nem faz graça pra ninguém, não é?
Tá acreditando? Bota aí uma da branquinha.
Olá, salve ela. Como é que tem passado, neném homem?
Olha aqui, ô cara, neném homem.
Tira graça pra mim, pra ver o que acontece. Conhece aqui o meu chefe, o inspetor Santos, conhece?
Quem tem chefe é capeta. Como é que é, crisanta? Sai ou não sai?
Antes eu quero ter uma conversinha com você, neném.
Olha aí, velha crisanta. Suspende a privação de sentido da moça aí, viu?
Não é? Bota ou não bota?
Não, pode servir. A neném não vai se negar a conversar comigo só por tomar um golinho. Não é mesmo, neném?
Pode entrar com o seu papo, inspetor. Qual é o problema? Olha.
Você estava no ponto no dia da batida em que o canhoto foi morto, não estava?
Não me recordo muito bem, não. Talvez estivesse passando por aqui. Talvez não. Sou besta para testemunhar contra mim mesmo.
Bem, deixemos a coisa na base da suposição. Vamos que você estivesse passando e... O que seria mesmo que teria visto?
Bom, os tira, os seus cupincha, chegaram, invadiram o ponto. Foi aquele beleza. Aí, né, apaguei a luz e cada um deu no pé para um lado. O cunheto...
Quem é o cunheto?
O canhoto.
Canhoto?
É.
Ah, sim.
Ele correu pra rua. E o tiro foi atrás. Aí, né, eu só vi o tiro e a xeripoca tava cantando alto. Olhei pra trás e o canhoto caiu de um tiro atirando nele. Aí, né, dei-lhe os calos.
Ah, quer dizer que tu tava aí e viu tudo, né?
Quem foi que disse?
Ué.
O inspetor disse que era uma suposição, não disse?
Isso mesmo.
Pois é. Vamos supor que eu supus ter visto toda essa transa, né?
Será que você não se toca ainda, meu homem? Estamos cansados de saber que tu escreve bicho. A gente não somos da repressão ao jogo, não. Nós estamos aqui investigando um crime. O assassinato do canhoto.
Assassinato, é. Sim. Ele foi assassinado por companheiros de vocês.
Aí é que você se engana. Chegamos à conclusão de que foi tudo montado para dar a impressão que eram da polícia. Mas eram assassinos pagos para liquidar o canhoto.
Tremenda crocodilagem, estão sabendo? Mas isso só pode ter sido coisa do Miguelão. Só pode ter sido.
Eu também acho. E por isso mesmo eu e o Jorjão aqui vamos bater um papinho com o Miguelão.
É isso aí.
Teremos uma conversinha amistosa.
O senhor tem ousadia de vir aqui na minha casa, na casa de um cidadão, cidadão de bem que paga seus impostos morais nessa casa, fazer uma acusação séria dessas? O senhor sabe que eu posso processá-lo por calúnia? O senhor, por ser inspetor de polícia, não está acima da lei. Olha que eu tenho amigos influentes.
Entre os todos no tapa se fizer de besta com o chefe, tá sabendo?
Quem é que ousa afirmar tal coisa?
Sou eu, Jorge Lopes, mais conhecido nas rodas de malandragem como Jorjão Três Pernas. Vai querer encarar? Tô aqui mesmo, vem.
Ô, inspetor, afaste seu sabujo. Eu não vou sujar minhas mãos.
O quê, cara? Peraí,
calma, calma. Jorjão, Miguelão está em sua casa. Devemos tratá-lo com respeito.
Isso mesmo. Uma pessoa do meu gabarito não pode estar afeita a certos vexames. Afinal de contas, em que terra nós estamos?
Ah, que velhinho, tem uma pá de gente que faz essa pergunta e nunca recebeu resposta, tá sabendo?
Você então garante que nada teve a ver com o atentado contra o ponto de bicho do canhoto?
Não sei do que o senhor está falando. Eu nada tenho a ver com pontos de bicho, outros desrespeitos à lei. Sou um comerciante estabelecido na praça e vivo do meu negócio.
O seu negócio a gente sabe muito bem qual é. Pensa que eu já não fiquei de campana para ver as suas atividades, não, velhinho? Foi uma pauleira, mas eu saquei tudinho. Grande movimento de entra e sai, tudo gente fina, bicheiros, os mais manjados da praça. Vai me enganar que vieram só tomar a benção ao padrinho Miguelão, é?
E se fosse, posso ter os afilhados que quiser. Não existe nenhuma lei
que... Bem, chega. Eu já sei que na hora em que tudo aconteceu, você estava em sua loja, cercado de fregueses, né?
Pois então. Nada tem contra mim a não ser a má vontade habitual contra aqueles que vencem na vida e se destacam em seu ramo de negócio. Bem, agora, senhores, se me dão licença...
Está enxotando a gente, ó, cara.
É, nós já íamos mesmo embora. Foi um prazer bater esse papo com você, Miguelão. Até breve.
Até nunca mais.
Ah, isso queria você, mas nós não estamos aqui para fazer tua vontade, não, viu? Tchauzinho, tá? Até qualquer hora, bicho.
Foi isso aí que aconteceu. Eu e mais a Nenê Homem demos o pé pela janela do fundo e o chefe saiu pela porta do lado que dá para aquela vila, viu? Quando chegou na rua, os homens já estavam esperando ele. Eu, mais a Neném Homem, vimos o chefe caindo e o tiro atirando dele.
E ninguém perseguiu vocês, mãozinho?
Não, senhor. Quando o chefe caiu e foi morto, os caras entraram no carro e se mandaram daqui. Ó, aquele repórter viu tudo. Ele tá sempre rodando por aqui, às vezes até faz uma fezinha.
Jarbas está sempre rondando este ponto?
Ponto? Mas que ponto? Quem que falou em ponto? Eu não sei de nada. Eu disse que o repórter às vezes joga do bicho, só isso. Bicho de ponto foi o senhor que falou. Hein?
Papo furado, amizadinha. Você já entregou o ouro, já disse que fugiu, mas a Neném Homem. Ah, agora é tarde para voltar atrás, tá sabendo?
Não somos da repressão ao jogo.
Pois é.
Queremos esclarecer a morte do canhoto.
Uma pena. O cara bom estava ali mesmo. Não negava favor a ninguém. Pode perguntar a qualquer um. E pensar que logo naquela hora o João Paulo estava no café e não viu os caras chegar. É o destino é assim mesmo. Quando uma coisa tem que acontecer... Ó.
Mas quem sabe se desta vez o destino está levando a culpa em vão?
Como é que é?
Para mim, alguém deu uma mãozinha ao destino. Não é você, não. Alguém armou a cidada para acabar com a vida do canhoto.
Ah, que é isso, inspetor. Dudu me vem com a conversa de que foi o Miguelão, hein? Ele até vai ajudar a gente. Falou com a filha do canhoto e vai comprar o ponto.
O ponto, malandro?
Quer dizer, eu não sei, eu acho.
Tá jogando conversa fora. Já manjamos tudo, tá vendo, chefe? O Miguelão já se apressou em comprar o ponto. Tá na cara, né?
É, Josão, como você disse, tá na cara. E tenho a impressão de que já apanhei a ponta da meada. Já sei mais ou menos quem está envolvido no assunto. Já?
Então tá pra nós, chefe. Vai ser o maior rebu, revertério mais quente da paróquia. Quem é que a gente vai prender?
Hein? Vamos devagar, Jorge, devagar, devagar. Por enquanto não vamos prender ninguém. Hã? Vamos apenas dar as cartas para que façam o jogo.
É.
Bom, vamos indo.
Ah, peraí, chefe. Olha aqui, ô mãozinho. Bota aí 100 mil reais na milhar do urso.
Opa, qual é a milhar? No duro ou cercado?
Peixe preso, cara. Olha aí, chefe. Apanhamos o cara com a mão na massa. Olha aí o broquinho.
Mas você disse que queria?
Tu não é mesmo bom da cuca, não, meu camarada. Então tu vai escrever bicho logo pra mim, uma autoridade, preso em flagrante delito.
Mas escuta
fim
aqui.
De papo, vamos andando.
É pena, meu filho. É pena, mas nada posso dizer. E nada posso fazer. Você praticou uma contravenção. Vamos indo, mãozinho? Nós entregaremos você a quem de direito.
Mas eu tô te dizendo, eu só dou azar dessa vida, só. Filhado urso. Ursado, isso sim.
Não, inspetor. Não, eu não posso acreditar.
Pois eu garanto que foi assim que as coisas se passaram.
Eu não acredito.
Você quer fazer uma experiência?
Tenho, posso tentar, mas o senhor vai ver como está enganado.
Faço o que eu disse e veremos. E agora, onde podemos nos esconder?
Ali naquele quarto. A porta daqui para sala.
Vem, João.
Vem. Aqui, bora, chefe.
Eu não posso acreditar que...
Laura?
Ah, é você.
O que foi? Assustei você?
É, eu ando muito nervosa. Sabe, o Miguelão falou comigo pelo telefone ainda há pouco.
Sim, e daí?
Vai ficar com o ponto do papai e dará a você a direção de tudo.
Foi o combinado. Miguelão é cara de palavra.
Ele me contou tudo. Disse que se papai fosse vivo, nunca ia deixar a gente se casar.
Claro. Seu pai queria um príncipe encantado para ser o teu marido.
É, eles eram os meus pais. Eu sinto que tivessem que ser despachados, mas... eu compreendo tudo. Com eles vivos, nem o Miguelão tinha o ponto, nem você ia ser o chefe. E nós não nos casaríamos.
Ainda bem que você é compreensiva, querida.
O que significa isso? Por que me deu uma bofetada?
Você é um canalha. Porque você é um traidor miserável. Um assassino desalmado. Você é...
Para com isso!
Se eu fosse você, não levantava a mão para bater nessa moça.
Ah, o senhor... Vocês... Foi uma cilada.
Como é que você preparou para ser o patrão, João Paulo?
Mas, escuta
agora
aqui,
sabemos de tudo. Você e Miguelão planejaram tudo. Aquele repórter também está metido no caso. Ele vive a soldo de Miguelão. Procura denegrir a polícia para fazê-la desacreditada junto aos contribuintes. Jogo sujo, meu amigo. Jogo muito sujo. Jarbas já confessou a verdade.
Ele confessou? Então disse que foram os amigos dele...
Que praticaram atentado? Disse sim. Só nos faltam os endereços dos camaradas. Eram três, não é mesmo? Jarbas disse que eram seus amigos e não dele.
Mentira. Eu vou entregar todo mundo. Eu não vou ser o bode expiatório, não. Eu não vou sozinho pra cadeia, não. Eu entrego todo mundo. O Jarbas... Os camaradinha dele, o Miguelão, todo mundo.
É isso aí, bicho, é isso aí. Vai ser chumbo grosso, meu mano. Chumbo grossíssimo, tá sabendo?
Quer dizer que a minha mãe...
É, isso aí. Foi tudo plano do Miguelão. Eu achei que assim você se casaria comigo. Eu não ia perder a oportunidade, né? Você é rico.
Miserável!
Vamos andando, calma. Ainda temos que apanhar os outros pássaros. E desta vez o Miguelão não escapa. Vamos andando, mocinho. Vamos lá.
Deu tudo errado.
Tudo errado.
É isso aí, meu camaradinha. O apressado come cru. Você tem a goela maior que a barriga, né? Teve indigestão mesmo antes de comer o bolo. É isso aí.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Ponto do Crime. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.